ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro com poucas nuvens, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2017. O dia de Temer, sessão sobre a admissibilidade da denúncia contra a presidente, começa com discussão entre deputados. O governo quer acelerar decisão. O que será das ruas? Comissão de Direitos Humanos da Câmara discute plano da Prefeitura para hipercentro e forma como camelôs foram retirados. Mulheres na Ciência, prêmio que incentiva cientistas é divulgado. Vencedoras contam quando começaram a se interessar pela pesquisa. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Sessão da Câmara dos Deputados em Brasília, que decide se a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve prosseguir ou não no Supremo Tribunal Federal, segue tumultuada. No início da manhã, deputados a favor do prosseguimento da denúncia entraram no plenário da Casa, gritando palavras de ordem contra o presidente Michel Temer, enquanto deputados que se inscreveram para discursar tinham a palavra antes do início do pronunciamento do relator, do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Abiaco, e do advogado de defesa de Temer, Antônio Marijo Oliveira. A gente tem informações ao vivo sobre a discussão lá no plenário da Câmara com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Neste momento, com 342 parlamentares presentes, tem início a votação do parecer da Comissão de Justiça sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da União contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rocha Loures. A denúncia do crime de corrupção passiva foi apresentada por Rodrigo Janot no final de junho, com base nas delações do empresário Joesley Batista, do grupo JBS. Nos relatos do empresário registrados em gravação, o presidente Michel Temer teria dado anuência ao pagamento de propina ao ex-deputado Eduardo Cunha, para se manter em silêncio sobre esquemas de corrupção que favoreceram o grupo JBS. Rocha Loures teria negociado diretamente com Joesley Batista. Para que a investigação siga no STF, é preciso que 342 dos 513 deputados votem contra o parecer da CCJ, que recomendou que o processo seja arquivado. Caso a investigação siga o seu curso no Supremo, Michel Temer será afastado durante 180 dias e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, assume o comando do país. Durante seu discurso, o relator da comissão, o deputado Paulo Abiaquil, do PSDB de Minas Gerais, defendeu que retirar o presidente Temer do poder neste momento seria prejudicial, já que o país começa a se recuperar da atual crise econômica. Paulo Abiaquil também disse que a denúncia apresentada por Janot não se sustenta por falta de provas efetivas contra Michel Temer e também criticou a procedência das gravações.
Das 5 perícias realizadas a respeito, firmadas por técnicos e instituições especializadas, 4 são unânimes no reconhecimento da existência de ruídos e pausas derivadas de efeitos inexplicáveis ou de manipulação que anulam completamente a credibilidade que se pretendeu emprestar-lhe. O ato em si da gravação feita pelo senhor Joesley Batista mereceu da eminente e respeitada jurista Ana Pellegrini Grinover o qualificativo de torpe.
O advogado de defesa de Michel Temer, Antônio Marijo Oliveira, retomou o argumento de que a saída do presidente do poder neste momento seria prejudicial e frisou que, ainda que a denúncia não tenha prosseguimento neste momento, Temer responderá ao processo após o término do mandato em 2018. Antônio Maris de Oliveira também criticou as provas usadas para basear a denúncia, afirmando que Joesley Batista armou um esquema contra Michel Temer para se beneficiar da delação premiada.
Não neste caso em que a gravação se deu possivelmente combinada com autoridades para que ele se livrasse dos 1.800 fatos de corrupção por ele confessados. Dia 16 de junho, este homem voltou e prestou um novo depoimento, procurando corrigir as já flagrantes falhas dos seus depoimentos anteriores. Ele depôs para dizer, bem, aquele amarelo que eu disse não foi bem amarelo, era quase um cor-de-rosa. Ele vai, na verdade, ajudando a enfraquecer cada vez mais provas já frágeis e já inconsistentes.
Após a leitura do relatório da CCJ e da defesa de Michel Temer, os deputados seguiram discursando. Os deputados a favor do presidente Temer retomaram os argumentos da defesa. Já os deputados da oposição criticaram a ausência de um ponto de vista oposto ao da defesa e também defenderam a retirada de Michel Temer da presidência e a convocação de eleições diretas, Vinícius. O deputado Ivan do PSOL de São Paulo, reforçou esse argumento.
Aqueles que querem manter Temer estão falando a favor do uso do dinheiro público para negócios. Aqueles que querem manter Temer querem massacrar os direitos dos trabalhadores brasileiros. O povo brasileiro não quer Temer. O povo brasileiro quer eleições diretas. Não queremos trocar 6 por meia dúzia. Fora Temer! Diretas já!
Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu que a investigação deve ter prosseguimento para que a denúncia não seja jogada para debaixo do tapete.
Não é aceitável, não é razoável colocar tudo isso embaixo do tapete. Ainda que diga o presidente que os irmãos Joesley e Wesley Batista são bandidos. E são. Todo o Brasil sabe. Agora, estes bandidos o presidente recebeu no palácio, na calada da noite, para conversas nada republicanas. Foi gravado, acertando ali esquemas. Se são bandidos, vá lá máxima, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és.
Vale lembrar, Vinícius, que Rodrigo Janot ainda pode denunciar Temer por mais dois crimes, obstrução de justiça e organização criminosa. O inquérito das duas acusações ainda segue no Supremo Tribunal Federal. A oposição também entrou com mandato de segurança para que o que seja apreciado hoje no plenário seja a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da União e não o relatório da CCJ, mas ainda não se sabe se o mandato vai ser acatado. E só uma correção, Vinícius, o que está sendo votado nesse momento é o fim das discussões antes da votação sobre o parecer da Comissão de Justiça e não a votação propriamente dita. E há uma discrepância também entre o número de deputados presentes, o que está sendo mostrado no painel, já que alguns deputados não registraram a presença biométrica, que é mostrada no painel, e a mesa está anotando os deputados que falaram ao microfone como presentes na sessão. É com você, Vinícius.
Ok, Samuel, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Samuel volta com mais notícias aí sobre a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, que está ocorrendo lá no plenário da Câmara dos Deputados. Tensão por lá, já a quórum de 342 parlamentares, o que é o necessário para começar a votação, mas antes vai ter aí essa votação para decidir se termina a discussão ou não.
De olho na cidade.
Os servidores municipais ligados ao Sindibel, que é o Sindicato dos Trabalhadores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, que representa 80% da categoria, rejeitou hoje em Assembleia, por unanimidade, a proposta do governo municipal de reajuste de 2,53% no salário e 2,85% no vale-refeição. A avaliação dos servidores é de que a proposta não recompõe as perdas e precisa ser melhorada. Com a decisão da Assembleia, o sindicato vai buscar uma nova reunião com a PBH. Que, segundo os servidores, as perdas acumuladas, de acordo com o DIEESE, representam 13,45% acumuladas entre 2014 e 2017, o que período aí que eles estão com baixo reajuste. Então vai ter reunião, mas ainda não houve decisão de deflagrar greve e o Sindibel vai aguardar o avanço da negociação com a prefeitura para decidir sobre paralisações. Aprovado em primeiro turno na Câmara de Vereadores, projeto de lei que estabelece desconto no IPTU para imóveis que adotarem medidas de redução do impacto ambiental e eficiência energética. De autoria do vereador Gabriel, do PHS, o projeto cria o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana, ou IPTU Verde. O desconto vai variar de 5% a 10% para ações como gestão sustentável das águas, instalação de serviços de aquecimento solar e implantação de bicicletários. Contas do município relativas ao exercício de 2013, quando Márcio Lacerda era prefeito, foram aprovadas pelo plenário da Câmara de BH. O Tribunal de Contas do Estado havia recomendado a aprovação, apesar do pedido de rejeição das contas pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, por entender que o município teria descumprido a legislação no que tange a aplicação de percentuais mínimos da manutenção e desenvolvimento do ensino. Vereadores de oposição questionaram os colegas, pedindo mais tempo para análise das contas. O ex-prefeito Márcio Lacerda emitiu uma nota sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que concedeu liminar ao mandado de segurança, suspendendo os trabalhos da CPI, instalada na Câmara Municipal em maio deste ano para investigar irregularidades na empresa PBH Ativos. Para Lacerda, que criou a empresa em sua gestão, a decisão mostra que há parcialidade na comissão, na medida em que a CPI tem como presidente e um dos subrelatores, vereadores que já haviam entrado com ações populares contra a PBH Ativos. Os parlamentares, no caso, são Gilson Reis, do PCdoB, e Pedro Patrus, do PT. Lacerda informou que ainda não há nenhuma intenção de barrar qualquer tipo de investigação. A Câmara Municipal deve recorrer da decisão da Justiça. Começam hoje as eleições para a renovação das CRTTs, as Comissões Regionais de Transporte e Trânsito. As comissões são espaços de interação entre a comunidade local, BH Trans e Prefeitura de BH. O objetivo é mobilizar a população para participar dos debates onde podem ser propostas alterações que beneficiem o transporte público e o trânsito da capital. A Assembleia de hoje é na Regional de Venda Nova, na Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa, na Rua Márcio Lima Paixão, número 8. Informações sobre as assembleias nas outras regionais no site www.bhtrans.pbh.gov.br.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre a Rua Passatempo e a Avenida do Contorno, e no sentido BH Shopping, entre a Avenida do Contorno e a Rua Montes Claros. Na Avenida Alfredo Baleno, o trânsito é bom nos dois sentidos. Na Avenida do Contorno, trânsito intenso no sentido Savassi, entre a Conde de Linhares e a Raja Gabalha. Em todo o estado de Minas Gerais, há interdições por manifestações de caminhoneiros contra o aumento da gasolina e do diesel, anunciado pelo governo federal. Há diversos pontos de bloqueio de caminhões na BR-040, em Sete Lagoas e Congonhas, e na BR-381, em João Molevade. Agora, 12h47, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o governo de Minas lança um projeto para a implantação de educação integral no estado.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h49.
Internacional.
A oposição da Venezuela convocou um grande ato para esta quinta-feira contra a instalação da Assembleia Constituinte, que foi eleita neste último domingo por cerca de 8 milhões de venezuelanos, dos 19 milhões de eleitores aptos a votar no país. A manifestação estava prevista para hoje, no primeiro momento, mas foi transferida para amanhã, já que não há certeza da data certa da instalação desta Constituinte. A Constituinte vai ser instalada na sede do atual parlamento, que tem maioria oposicionista e contra a qual, segundo o presidente Nicolás Maduro, serão tomadas medidas a partir da instalação da Constituinte. O atual parlamento foi escolhido em dezembro de 2015. No início do ano, a Câmara foi declarada em desacato pelo Supremo Tribunal e depois ela voltou atrás, tinha tirado esses poderes da Assembleia Nacional e agora o presidente pretende instalar a Constituinte no mesmo prédio em que há a Assembleia Nacional, então pode haver conflitos nessa instalação prevista então para esta quinta-feira.
Ciência e tecnologia.
Foi divulgado nesta terça-feira o nome das 7 vencedoras do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência. Das 7, 3 já desenvolveram pesquisas aqui na UFMG. Conheça as cientistas agora na reportagem de Maria Dulce Miranda, que fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Criado em 2006, o Prêmio para Mulheres na Ciência avalia o potencial das pesquisas desenvolvidas nas áreas de física, matemática, química e ciências da vida e a trajetória acadêmica das cientistas. Na área de química, a vencedora é a professora da UFMG, Rafaela Salgado Ferreira. O trabalho premiado procura proteínas que sejam essenciais para impedir o desenvolvimento do vírus da Zika e do protozoário causador da doença de Chagas, funcionando como um medicamento eficaz e menos tóxico para o paciente. A professora Rafaela Ferreira descobriu que queria ser cientista durante a iniciação científica, ainda no ensino médio.
Eu fui aluna aqui do Colégio Técnico da UFMG e durante o Coltec eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisas no Centro de Pesquisas René Rachaud, da Fiocruz. E essa oportunidade foi muito importante para mim. Eu participei de um programa chamado Programa de Vocação Científica. E a partir da participação nesse programa, eu decidi que eu queria seguir a carreira científica. Né? Desde esse momento que eu tive o meu primeiro contato com a pesquisa, eu sempre tive certeza que era essa carreira que eu queria, que era esse caminho que eu queria seguir.
A descoberta do interesse da ciência veio ainda mais cedo para pós-doutoranda na UFMG e pesquisadora do Instituto Nanocel, Fernanda Tonelli. A vencedora do Prêmio para Mulheres na Ciência, no campo das ciências da vida, pesquisa a utilização das tilápias do Nilo como uma biofábrica para a produção de substâncias como hormônio de crescimento humano. A semente da ciência foi plantada na vida da pesquisadora ainda na infância.
Desde criança, eu sempre gostei muito de brincadeiras que envolviam ciência, igual aquele kit alquimia, né? Então eu tinha um kitzinho daquele, ficava brincando com reagentes, né? Com química. Gostava muito de biologia, sempre me interessou muito tudo relacionado a DNA. Então eu achava muito bonito a estrutura do DNA, história da elucidação de estrutura do DNA. Então desde o meu ensino médio eu sabia que eu queria uma carreira na ciência, eu queria ser pesquisadora.
A infância também foi determinante para a carreira da professora da Federal de Lavras, que realizou mestrado e doutorado na UFMG, Genaína Soares, a vencedora do Prêmio para Mulheres na Ciência na área de Física, que hoje se dedica à síntese e caracterização de novos nanomateriais com potencial de aplicação na indústria, era uma criança curiosa.
Eu acho que é uma coisa bem natural, né, que a pessoa, desde criança, tem curiosidade com as coisas, né? Então, eu sempre gostava de ficar observando equipamentos eletrônicos, né? Ficava muito curiosa para saber como que aquilo funcionava. E aí, nisso, eu fui crescendo, né? Eu fui fazer ensino médio e eu gostava muito da parte de física e matemática. Eu fiquei em dúvida entre qual dos dois estudar, mas aí eu acabei me decidindo pela física, né? Então, ingressei usando o vestibular mesmo, né, na Universidade Federal de Goiás. E aí, lá, eu realmente vi que era o que eu gostaria de fazer.
Também foram premiadas a professora da Estadual do Rio de Janeiro, Diana Sasaki Nóbrega, vencedora na área de matemática por sua pesquisa com gráficos cúbicos para resolução de problemas na área de computação. Nas Ciências da Vida, foram escolhidas a pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer, Gabriela Nestal de Moraes, que investiga a nova terapia para o câncer de mama, a geneticista da Federal Rural da Amazônia, Marília Rodrigues, por sua busca por diversidade genética do pirarucu, e a pesquisadora da Federal do Pampa, Pamela Melo Carpes, que estuda como o cuidado parental influencia a formação do cérebro. Cada ganhadora vai ganhar R$50 mil para o investimento nas pesquisas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
Educação.
O governo de Minas lança um projeto Mais Educação, que vai beneficiar 2 milhões de estudantes com educação em tempo integral. O projeto promete implantar atividades extracurriculares nas escolas, em áreas como cultura, artes, esporte, saúde, ciência, tecnologia, empreendedorismo, educação profissional, formação em cidadania e direitos humanos. A jornada será ampliada de 25 horas para 45 horas semanais. Serão criadas as chamadas POLEM, Escolas Polo de Educação Múltipla, em que 58 instituições em todo o estado vão receber obras de infraestrutura e kits de cozinha, utensílios e refeitórios, além de multimídia, mobiliário, kits esportivos e conexão com a internet. O governador Fernando Pimentel, do PT, sancionou o Plano Estadual de Cultura, documento que traz diretrizes e metas para o setor durante os próximos 10 anos. O plano é uma plataforma de sustentação da política cultural que orienta o governo e da sociedade instrumento de cobrança e de formulação de demandas. O texto é resultado de uma série de fóruns técnicos realizados em todas as regiões do estado, com a participação da população. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, atualizações sobre a votação da continuidade ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer.
Jornal UFMG.
Tocou, Manuel. Joãozinho recebeu na ponta direita. Passou por um, passou por dois, limpou. Bela jogada, cortou pro meio, abriu espaço, chutou, tá lá, gol, 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 golaço! Joãozinho abre pra cá, 1-0 pro time da casa.
Existe espaço para todos, diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara volta a debater a situação dos camelôs. Dessa vez, o objetivo é conhecer os planos dos governos municipal e estadual para o hipercentro e debater a forma como os camelôs foram retirados. O repórter Leonardo Crisóstomo está na audiência, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. O clima é de insatisfação entre os camelôs que participam da audiência pública aqui na Câmara Municipal. Os ambulantes reclamam do espaço que foi reservado a eles nos shoppings populares, afirmam que estão trabalhando em condições precárias e que não estão conseguindo vender, pois os shoppings, segundo eles, estão sempre vazios. A secretária de Políticas Urbanas, Maria Caldas, rebateu as críticas e disse que matérias publicadas em jornais mostram que há muitos camelôs satisfeitos com a transferência para os shoppings. Ela destacou ainda que estar nesses espaços é uma opção para os ambulantes e não uma obrigação. Segundo a prefeitura, 300 pessoas já estão atuando no shopping, das 558 que confirmaram interesse em obter uma vaga no shopping Uai Centro e no shopping Uai O Ponto, em Venda Nova. Os demais têm até esta sexta para ocupar o espaço, ou caso contrário, vão perder a vaga. A retirada dos camelôs do centro da capital faz parte de um plano de revitalização do local e tem provocado protestos dos ambulantes. Mas, apesar disso, a prefeitura disse que neste segundo semestre também vai intervir no caso dos camelôs que atuam em outras regionais, como Venda Nova. O vereador Matheus Simões, do Novo, que fez o pedido para a realização desta audiência, defendeu uma ação do Executivo, não só em Venda Nova, mas também no Barreiro.
Tanto Venda Nova quanto Barreiro estão vivendo um problema agravado nas últimas semanas, porque vários camelôs que se retiraram do centro foram agora para essas áreas. Então, a Prefeitura precisa, sim, imediatamente, agora no segundo semestre, agir também nessas áreas para garantir que em Belo Horizonte passeio é lugar de circulação de pedestre. Passeio não é lugar de exercício de atividade profissional. Nós temos que arranjar soluções, feiras livres. Eu sou a favor de uma cidade desregulamentada, com menos regras, porque nós temos uma cidade entulhada de regras. Mas isso não significa que as pessoas possam simplesmente fazer o que elas quiserem, instalar suas barracas, suas feiras, fazer o seu comércio onde elas quiserem.
Outros 576 ambulantes também se cadastraram na prefeitura, mas não demonstraram interesse ainda em ocupar uma das vagas nos shoppings populares. O prazo para esses camelôs vai até o dia 21 de agosto. Outra opção são as feiras livres. São 105 vagas oferecidas em feiras de frutas, legumes e relacionados, com prazo para manifestação de interesse até a próxima segunda-feira. Vinícius, neste momento a audiência continua, aqui no plenário Elvércio Arantes, na Câmara, o clima continua um pouco tenso e os camelôs estão falando agora, eles estão discutindo principalmente a abordagem de fiscais da prefeitura, segundo eles alguns nem estão identificados, que estão usando da violência com os camelôs. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Política.
Voltamos a falar sobre a votação do prosseguimento da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer. Até agora já são 384 parlamentares registrando presença. É mais que o suficiente para o início da votação aí se a denúncia deve prosseguir ou não no Supremo Tribunal Federal, o que resultaria no afastamento do presidente Michel Temer. Agora há pouco, os deputados votaram pelo encerramento da discussão, isso quer dizer que não vai haver mais debates nem pronunciamentos por parte dos deputados e a qualquer momento o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode dar início à votação. Nesse momento fala o deputado Wellington Prado, do PMB de Minas Gerais, e caso a denúncia seja rejeitada, né, Michel Temer continua na presidência. Ainda há a possibilidade do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentar novas denúncias contra Michel Temer com base nas delações da JBS.
49º Festival de Inverno da UFMG. Poéticas de Transformação, Criação e Resistência.
Na programação do 49º Festival de Inverno da UFMG de hoje, tem a performance Instalação Subverta, do Centro de Estudos do Gesto Musical e Expressão. O objetivo é envolver o público em uma experiência sensorial conduzida por som e imagem, a partir das 18h30 da noite, no Bosque da Música. Às 19h30, no Auditório da Reitoria, tem o show Mônica Salmazo Canta Vinícius de Moraes. A cantora vai interpretar músicas resultantes do encontro entre o compositor e parceiros como Tom Jobim, Chico Buarque, Carlos Lira, Francis Raime, Ari Barroso e Ernesto Nazaré. A programação completa do festival você encontra no site www.fmg.br/festivaldeinverno. Uma hora e quatro minutos, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Maria Dulce Miranda e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.